Eu agradeço o convite da organização para participar desse evento. O que eu vou apresentar, basicamente, é um modelo que o IBICS vem utilizando em direção ao acesso livre à informação científica, principalmente. Vou apresentar rapidamente aí o sumário, né? Vou falar um pouco da motivação, falar sobre esse modelo, né? Os arquivos abertos, apresentar rapidamente vários marcos relacionados com o movimento do acesso livre no mundo e falar das ações do IBICS relacionadas com o acesso livre que envolve esse modelo, né? Na realidade, é uma proposta de modelo para a informação científica no país. E aí eu concluo. Bem, eu não sei se todos têm conhecimento das dificuldades encontradas pela comunidade científica e tecnológica no que diz respeito ao acesso à informação científica. Ou seja, o acesso à informação científica ela está relacionada com o tradicional sistema de comunicação científica existente no mundo. Então, aí existem três grandes problemas. Um dos problemas é a crise dos periódicos, né? É uma alta exorbitante nos preços das assinaturas das revistas científicas. Esse é um fato que essa dificuldade ela não é vivida apenas pelas bibliotecas brasileiras, mas por bibliotecas do mundo todo. Para se ter uma ideia do custo de uma revista científica, recentemente, assistindo uma palestra, um dos palestrantes, um consultor internacional, ele apresentou um slide onde ele apresentava um quadro, uma figura de um Pontiac, um carro da GM, luxuoso e tal, e a revista, a capa de uma revista científica. E aí ele perguntou o que existia de comum entre essas duas figuras. Na verdade era o preço. O preço da assinatura da revista era exatamente o preço do automóvel, que envolvia alta tecnologia, bancos de couro, né, computador de bordo e tal. Então, $17 mil esses dois objetos. Né? Então, que pesquisador no Brasil, em qualquer lugar do país, do mundo, né, teria condições de assinar uma revista que é o seu, digamos, o seu insumo principal para o seu trabalho? Né? Então, esse custo não é uma coisa, digamos assim, isolada. Isso ocorre no mundo todo. Todas as bibliotecas têm tido dificuldade, isso vem gerando, vem fortalecendo esse movimento. Uma outra questão relacionada com a comunicação científica, o ciclo da comunicação científica, refere-se à morosidade do processo da comunicação científica. Ou seja, o pesquisador, ele, ao submeter o seu trabalho a uma revista, ele demora muitas vezes 6 meses a 1 ano para ver o resultado da sua pesquisa publicado. Isso, de certa forma, impacta diretamente na velocidade com que as pesquisas científicas são desenvolvidas. E, muitas vezes, quando o trabalho, o resultado é apresentado, o momento já passou, existem novas pesquisas sendo realizadas, então, muitas vezes, se perde tempo nesse processo. E o segundo aspecto, o terceiro aspecto, aliás, é o fato dos autores científicos, né, dos pesquisadores, eles entregarem gratuitamente os seus direitos de autor ao editor, porque essas revistas elas não pagam os autores para publicar os seus artigos. Uma vez publicado, apenas os editores das revistas capturam essas receitas. Né? Anteontem eu estive numa palestra e teve lá um pesquisador, o Pablo Hortelado, ele fez uma apresentação mostrando quanto custa ao país a elaboração de um capítulo de livro ou de um artigo científico. Na área das ciências humanas, esse custo fica na ordem de R$58 mil. Na área das ciências duras, né, ciências exatas, da saúde e tal, esse custo sobe a R$71 mil. Ou seja, nós entregamos, os pesquisadores entregam gratuitamente esse patrimônio para as editoras. Né? Então, por isso, por essa razão, começou-se a ter um movimento em direção ao acesso livre à informação científica. E a lógica é que, basicamente, toda a produção, toda a pesquisa científica Basicamente, ela é financiada pelo poder público, com recursos públicos. E na hora de ter o acesso a essa informação, que teoricamente foi financiada pelo setor público, o governo tem que pagar novamente. Então, nós pagamos duas vezes, nós, cidadãos, né, pagamos duas vezes pelo custo, pela informação, pela pesquisa realizada. Existe a ideia falsa de que o portal da CAPES, isso aqui não tem nada, o que eu estou comentando, não é uma crítica ao portal da CAPES, porque esse é o status quo, mas o portal da CAPES custa ao país 32 milhões de dólares ao ano. Realmente, várias universidades têm acesso gratuitamente a esse portal, mas esse portal ele é pago com recursos que nós, cidadãos, pagamos. Portanto, esse movimento ele não é contra o portal da CAPES. Né? Eu acho, de nossa parte, é importante dizer isso, que o portal da CAPES ele é importante para os momentos científicos do país, ele é imprescindível, mas nós também não podemos deixar de acompanhar o momento do acesso livre. A partir dessa dificuldade, verificou-se também que a concentração de conhecimento que é gerado no mundo, grande parte, ela é gerada e está publicada em países localizados acima do hemisfério norte. Esse fato, aliado à problemática da comunicação científica, tem gerado o que a gente chama de exclusão cognitiva. Muitos pesquisadores não têm acesso à informação, né? Principalmente os pesquisadores que estão abaixo do hemisfério norte. Isso significa que existe também uma compreensão por parte de vários líderes mundiais, vários líderes, autoridades, diretor-geral da Unesco, autoridades importantes da ONU, né, do Banco Mundial, existe aí um consenso de que para se reduzir as desigualdades sociais, é importante que se faça o compartilhamento do conhecimento. Né? E esse compartilhamento ele não se localiza apenas com relação à informação científica, mas também o conhecimento cultural e social. A partir dessas dificuldades, surgiu, com o surgimento das novas tecnologias da informação e da comunicação, começou-se a investigar novas alternativas para a comunicação científica. E a partir dessas alternativas começou-se, então, o movimento do acesso livre à informação científica. Bom, a partir daí, dessas tecnologias, foi desenvolvido, né, foi estabelecido o que se chama, o que eu costumo denominar de modelo de arquivos abertos, ou então Open Archives Model. Essa ideia começou a partir de 91, quando o Laboratório Nacional de Los Alamos lançou um repositório chamado Archive. Esse repositório, Archive, então surgiu a partir das dificuldades que os pesquisadores estavam encontrando para publicar os seus resultados de pesquisas. Criaram um repositório institucional temático na área de matemática, física e ciência da computação, e a partir disso, as pessoas, os próprios pesquisadores, depositavam seus trabalhos nesse repositório. A partir daí, o leitor tinha também a opção de, ao ler o trabalho, fazer comentários. E o pesquisador, de posse desses comentários, poderia fazer publicar uma segunda versão do seu trabalho. Então, essa era uma nova proposta que surgiu em resposta às dificuldades encontradas na comunicação científica. Na realidade, essa proposta ela tem muito uma revisão dos colégios invisíveis, ou seja, só que aí numa amplitude muito maior, porque seria toda a internet tendo acesso a esse conjunto de informação. Esse repositório Archive ele existe até hoje, e a partir dele surgiram vários outros repositórios, como Cogprints, NCSTRL, NDLTD e REPEC, e vários outros. E aqui apenas alguns repositórios que eu mencionei. E esse fato gerou a necessidade de integrar esses repositórios, facilitar ao usuário o acesso à informação. Caso contrário, ele teria que ter acesso individualmente a cada um dos repositórios. Ora, isso seria muito complicado para os pesquisadores. Então, em 99, surgiu a necessidade, responsáveis por esses repositórios criaram uma organização chamada OpenACARS Initiative, eles se reuniram em Santa Fé e criaram uma organização chamada OpenACARS Initiative. E a meta era contribuir de forma concreta para mudar a comunicação científica, né? E eu tenho considerado que esse modelo tem se constituído num marco na questão das bibliotecas digitais, porque a partir daí diversas ferramentas de software surgiram e todas open source, significa que são softwares livres e que podem se adaptar à realidade de qualquer pessoa, de qualquer instituição, de qualquer necessidade. Surgiu o Open Journal System, que é um software para a construção de revistas eletrônicas, o ePrints, que é um software para construção de repositórios institucionais e temáticos, o Open Conference System, que é um outro software dedicado a acompanhamento de conferências, que gera anais eletrônicos de congresso, proceedings, né? O DSpace, Fedora, CDSWare, são softwares que permitem a criação de repositórios, são todos softwares livres que podem ser customizados pelas instituições, e o IBICT vem distribuindo isso, esse software. Nós fizemos a customização de alguns desses softwares, como o Open Journal System, o ePrints, o DSpace, para a língua portuguesa. Então, ele está disponível para a comunidade de uma forma geral. O esquema funcional desse modelo, então, ele se baseia nessa figurinha. Nós temos aqui, então, dois grandes atores. Um são os data providers, né? O que são os data providers? São instituições que mantêm os repositórios institucionais locais ou temáticos, e nesse repositório toda a comunidade local tem a possibilidade, ou a comunidade local, ou eventualmente a comunidade remota também, tem a possibilidade de depositar os seus documentos, os seus resultados de pesquisa. E existe um segundo ator aqui, que são os service providers, são os provedores de serviço. São instituições que coletam os metadados desses provedores de dados, integram num grande banco de dados e faz a disseminação dessa informação de forma integrada e consolidada. E algumas instituições têm tido, digamos assim, a missão para fazer esse trabalho. Instituições governamentais ou de âmbito nacional, como o próprio IBICT, né, o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, que coleta os metadados nos vários repositórios e oferece uma interface, um portal, a partir do qual o usuário tem acesso a todas aquelas informações sem ter a necessidade de visitar cada provedor de serviço. Um exemplo desse modelo é a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Nós hoje integramos 61 universidades, num total de mais de 46 mil teses. 25 mil dessas teses, 25 mil teses e dissertações desses 46 mil foram publicadas esse ano no país. Então, esse modelo, ele demonstrou assim uma flexibilidade muito grande, porque eu consigo integrar de forma automática, não há necessidade da universidade se preocupar em enviar um arquivo para mim, né? Todo esse processo é realizado por meio do estabelecimento de um protocolo, na realidade, um protocolo de comunicação chamado OIPMH, que é um protocolo de coleta de metadados. Chama-se OpenACARS Initiative Protocol of Metadata Harvesting. Então, esse protocolo, ele permite que os provedores de dados exponham os seus metadados, e os provedores de serviços, de posse desse protocolo, ele se comunica com cada uma desses provedores de dados e coleta os metadados daqueles documentos que foram recentemente publicados. Então, todo esse processo é automático. Hoje, as pessoas, o IBICT, ele tem uma agenda em que esse processo de coleta de metadados, ela é realizada a cada 2 horas. E a base, que é pública, que onde o leitor faz, o usuário tem acesso, ela é atualizada uma vez a cada 24 horas. Então, a gente mantém uma defasagem do tempo em que a tese foi depositada até o tempo em que ela é disseminada em nível nacional, de 24 horas. E aí existe um outro aspecto. O fato de termos definido um conjunto de padrões, ou seja, um conjunto, o padrão de metadados que descreve teses, dissertações, e o uso do padrão OIPMH, isso permitiu essa flexibilidade de interoperar essas 61 universidades. E mais ainda, o fato de utilizar um padrão que é adotado internacionalmente permite que essas teses sejam replicadas, os metadados, não a tese, os metadados sejam replicados em repositórios internacionais. A NDTD, ela captura esses metadados daqui do IBICT. Então, o IBICT, ele funciona, ele tem dois chapéus. Uma hora ele é provedor de dados em relação a esse provedor internacional, a NDTD, e em outro momento ele é o provedor de serviço em relação às universidades. Ou seja, a gente coleta e permite a replicação dessa informação em outros ambientes. Isso acontece não só em termos internacionais, mas também em termos nacionais. Recentemente, o Ministério dos Esportes teve interesse em coletar as teses na área de esportes. Então, ele fez todo um processo usando esse protocolo de coleta desses metadados somente das teses que tinham como tema o esporte. Né? E o Ministério do Meio Ambiente também fez o mesmo trabalho. Ou seja, isso pode ser aplicado em qualquer área, não só na área científica, mas também na área cultural, porque a informação, a forma em que ele a informação ela é formatada, ela é a mesma, seja na área cultural, seja na área científica e tecnológica. Então, esse modelo... Aqui é uma outra forma de representar. Então, o IBICT ele tem um papel duplo, né, de agregador, ele passa a ser agregador, porque ele, ora ele funciona como provedor de dados, ora funciona como provedor de serviços. Né? Bom, a vantagem disso é exatamente o que eu já comentei, a visibilidade muito grande, quer dizer, a partir desse momento, várias teses passaram a ter uma visibilidade lá fora, nós temos uma quantidade enorme de acessos que são provenientes dos Estados Unidos, da Europa. Em função dessa rapidez com que a informação é disseminada, nós temos a possibilidade de ter um alto fator de impacto. Né? E isso é promovido pelo aspecto da gente ter criado um ambiente que tinha alto nível de interoperabilidade, que é o uso desse protocolo AIPMH. Bom, o momento de acesso livre, nós já tivemos várias declarações. No Brasil, nós tivemos, em 2005, duas declarações. Uma foi realizada pelo IBICT, um manifesto, nós publicamos um manifesto brasileiro de acesso livre à informação científica. Num evento realizado em Salvador, organizado pela Vireme, foi publicado duas declarações, a declaração de Salvador, em favor do acesso livre, né, mas colocando sobre a perspectiva dos países em desenvolvimento. Houve também, em dezembro de 2005, a Carta de São Paulo, se não me engano, a maior parte dessa carta foi subscrita por professores da USP, e a declaração de Florianópolis, que foi uma declaração lançada aí pela Sociedade, Associação Nacional de Pesquisa na área de Psicologia. Bom, a pesquisa... O IBICT, então, vem desenvolvendo diversas ações, principalmente acompanhando esse modelo, a evolução desse modelo, internalizando esses conhecimentos e repassando em nível nacional. Aqui no Brasil, a gente tem repassado, treinado as pessoas no uso dessas ferramentas e também no desenvolvimento de ferramentas que utilizem esse modelo. Nós temos também customizado todo esse trabalho, todas essas ferramentas, e estamos distribuindo em nível também nacional. E criamos aqui um portal chamado oasis.br, que é um portal que é um provedor de serviço que coleta os metadados, não só de teses e dissertações, mas também de publicações científicas, como os documentos que constam do Cielo, por exemplo, das revistas científicas que utilizam o Open Journal System, e dos repositórios que são implantados aí utilizando esse modelo de Open Archives. Então, esse portal hoje ele contém um total de 167 mil documentos. Ele faz harvest não só nos repositórios nacionais, mas também nos repositórios internacionais. Nós estamos coletando no DOAGE, no Direct of Open Access Journal. E nós vamos distribuir alguns kits tecnológicos para os provedores de informação em nível nacional. Isso faz parte de um projeto que existe... conseguiu junto à FINEP, financiamento da FINEP. Nós estamos fazendo uma articulação política muito grande no sentido de sensibilizar todos os segmentos da comunidade científica com relação à importância do acesso livre. Essa articulação ela é feita em nível nacional, mas também em nível internacional. Então, nós estamos, inclusive, fazendo, nós estabelecemos um compromisso do Minho e pretendemos, agora em novembro, fazer uma reunião para exatamente definir ações de cooperação multilateral com todos os países de língua portuguesa em função, para levar essa informação, o acesso livre a esses países. E também estamos articulando uma política nacional de acesso livre à informação científica. Bem, aqui é só para mostrar algumas ferramentas. Na realidade, todas essas ferramentas constituem uma caixa de ferramentas, um toolbox, e que e são ferramentas livres que vocês podem utilizar. Já não dá mais tempo, então eu vou comentar, vou passar rapidamente aqui. Só finalizando, algumas das questões que foram colocadas pelo Henrique. Então, eu acho que é importante o uso de padrões internacionais. Se é a questão de utilizar uma tecnologia ou outra, eu acho que isso é irrelevante. Um exemplo que nós temos é com a Biblioteca Digital de Testes e Atestações, que as bibliotecas não são obrigadas, as universidades não são obrigadas a utilizar o software que nós desenvolvemos. Cada biblioteca pode usar o software que quiser, desde que utilizem os padrões que nós definimos ou os padrões que são adotados internacionalmente. Eu acho que falta um programa de financiamento para a geração de conteúdos digitais. Isso aí não é só para a área científica, mas para a área cultural e outras áreas do conhecimento. Então, eu acho que, em função disso, a iniciativa da CGI é muito válida e importante, né? Na época que eu estive na UFMG, nós tivemos várias. Eu tive o privilégio de conhecer as necessidades internas daquela universidade. Existiam várias coleções de obras raras, história oral, e que eles gostariam de digitalizar, mas não existia um programa de financiamento para isso. Falei do compromisso do Minho. Nós vamos. Eu acho que existe uma oportunidade da gente juntar esforços com a CGI nesse sentido, de trabalhar essa parte de conteúdos para os países de língua portuguesa. Quanto à preservação digital, a ideia é utilizar padrões como OAIS e o uso de pacotes como o LOC, que é um software para preservação digital. Bem, eram essas palavras. Eu queria apenas um último detalhe que eu não coloquei aqui, porque foi muito recente. Nós assinamos um acordo de cooperação técnica com a fundação chamada UNDL. O UNDL é uma fundação que tem como objetivo construir uma ferramenta para a gestão do conhecimento. E nessa ferramenta existe embutido todo um sistema que permite a tradução de uma língua para outra língua. Isso é tudo baseado em conceitos, né? A tradução não é feita palavra por palavra. E nós, IBICT, nós estamos encarregados de complementar essa ferramenta com a língua portuguesa. Então, nesse sentido, eu acho que isso também será válido para todas as áreas do conhecimento e para a internet, principalmente. Obrigado. O UNDL.
UNDL.
Universal Networked Digital Language.